Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes do informativo da Cotrifred. Sejam todos muito bem-vindos a uma nova audição, a uma nova edição do nosso encontro semanal. Aqui para você, amigo cooperativista, você que é associado ou que eventualmente não seja associado à Cotrifred, que nos acompanha através da rede de rádios que retransmite o nosso programa todos os sábados, sejam muito bem-vindos. Um abraço, Giovanni Sabino, a todos vocês. E a partir de agora, o nosso bate-papo de hoje é com o presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco para abordarmos assuntos de relevante importância do dia a dia, da vida, dos acontecimentos da nossa Cotrifred. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes desta emissora. De forma muito especial aos nossos associados que estão nos ouvindo nesse sábado.
Presidente, quando a gente passa pelos silos da Cotrifred nos últimos dias, a movimentação é em torno da safra de milho que estamos vivenciando. Caminhões carregados, muito milho, muita movimentação. O que dizer desta safra que, sem dúvida nenhuma, tem um apoio fundamental da Cotrifred, desde o plantio até a colheita, e agora hora de receber, de colher esses frutos, presidente.
É, exatamente, Giovanni, então estamos recebendo aí a safra de milho, né? Uma safra, por sinal, muito boa aqui na nossa região. Nós tivemos no início, né, no desenvolvimento da plantação, nós tivemos alguns períodos de estiagem, então existia uma preocupação muito grande por parte do produtor em termos de produtividade. Mas essa preocupação, pelo menos, ela foi um pouco amenizada, né? Ela não foi tudo aquilo que se estimava, né, em termos de perda. Algumas lavouras, algumas exceções, evidente, né? Mas na grande maioria nós podemos dizer que os produtores estão muito contentes, muito felizes pela safra realmente que estão tendo, né? Com uma boa produtividade, uma qualidade no produto muito boa também, né? E aí, consequentemente a tudo isso, né, nós estamos aí com os armazéns, digamos, abarrotados de produto, né, com essa dificuldade que infelizmente de todo ano, né, da secagem do produto, né, todo ano também nós recebemos, e aí a gente pede a compreensão dos nossos produtores, dos nossos associados também, né, é que na medida do possível a gente vai melhorando, mas ainda a gente não conseguiu resolver ou solucionar todo esse problema em relação à secagem do produto, e aí nós temos aí, em função de tudo isso, nós temos aí essas longas filas, né, esse tempo que o produtor perde esperando para descarregar o produto, mas também isso é um pouco em função também da umidade desse produto que vem, né. Veja bem que nós recebemos aí de alguns produtores também produto milho com uma umidade de 30, de 31 graus de umidade, né? Então vejo que esse milho tem que ficar às vezes o dia inteiro batendo nos secadores, né, para secar lá, digamos, um secador. Então, em função disso daí também é que você tem essa demora nos armazéns. Até inclusive na última reunião que tive com a CCGL, falando lá na CCGL, né, na última quinta-feira, né, teve a assembleia da CCGL, e aí falando com outros presidentes de outras cooperativas, eles têm uma regra lá que nós aqui, em função de uma compreensão, a gente entender um pouco também o produtor, naquela ânsia de plantar o produto, de plantar, fazer uma nova safra, fazer um plantio de uma safrinha de soja, né? Então o produtor, naquela ânsia, ele colhe um produto um pouco mais úmido. O que que acontece nessas outras cooperativas, né? Tem cooperativas que não recebem o milho com mais de 21 graus de umidade, tem outras que recebem até 25 graus, mas mais que isso não recebe. Então é algo que nós não queríamos adotar aqui, porque a gente sabe, né, que o produtor, ele quer fazer essa outra safra também, né? Então a gente também de forma a compreender então o produtor, né, a gente aceita esse milho um pouco mais úmido. Mas esse é um dos problemas também, às vezes, dessas filas, né, dessa demora, às vezes, na secagem, dessa demora na descarga do produto. Mas o bom de tudo isso daí é porque se existe essa demora, se existe esse tempo, é porque realmente o produtor está colhendo, né, está sendo... As lavouras estão sendo bem produtivas, como está ocorrendo esse ano, né? E aí, por isso, nós temos toda essa quantidade de milho, né? Esperamos que a cada ano a gente consiga melhorar um pouquinho, né? A gente sabe que isso envolve bastante investimento, né? E esses investimentos, às vezes, têm que ser muito bem pensados, né? Porque nós temos que pensar que é um investimento para hoje, como nós temos as safras menores, quer dizer, mais curta, né, em período, não em quantidade, então a gente tem que saber que esses investimentos é para 3-4 meses, quando muito, porque o soja é uma outra safra, né, o trigo também, mas ele envolve tempos menores, né, e produtos são colhidos mais seco. Então a gente sabe dessas dificuldades na safra do milho, e que a cada ano a gente procura melhorar um pouquinho. Melhoramos esse ano muito. Veja bem que nós estamos secando esse ano em torno de 15 mil sacos. Teve dias que nós secamos 15 mil sacos por dia. E que na safra passada nós secávamos em torno de 5 a 6 mil sacos. Então veja quanto que nós evoluímos em termos de secagem. Mesmo assim, nós tivemos bastante problemas em relação à descarga, não só pelo fato da umidade também, mas pelo fato de que você tem que pegar desses outros municípios também, né, levar para uma única unidade. Então, à medida que a gente vai melhorando essas outras unidades também, a gente vai conseguindo atacar um pouquinho, né, e aí a gente consegue dar mais agilidade. O que que nós precisamos fazer para os próximos anos? Melhorar Frederico, talvez melhorar Iraí também um pouco, Caiçara nós precisamos melhorar também. Então, nós atacando um pouquinho em cada município, né, a gente vai amenizando um pouquinho. Mas a gente sabe que a cada ano os produtores vão evoluindo também em termos de produtividade, as produções vão sendo cada vez maiores. A gente sabe que a cada ano entra mais uma ou duas ceifas para colher. Então, a gente sabe que isso a gente não resolve de uma hora para outra, né? Então, tem que ser gradativamente. Mas já fico satisfeito porque melhoramos bastante também. Outro problema, quer dizer, que enfrentamos esse ano, né, é que no passado nós tínhamos a suinocultura. Então, se nós não tínhamos, às vezes, botava um produto mais úmido, dava apenas uma secada simples, largava para dentro do silo com 17, 18 de umidade, botava ar, não ficava aquele produto com a qualidade realmente desejada, mas era um produto que nós utilizávamos na suinocultura, nós utilizávamos de forma mais rápida esse produto. Agora, esse ano nós não temos a suinocultura e em função disso daí nós temos que secar realmente bem o produto. Nós não podemos deixar esse produto estragado nas moegas e, consequentemente, a isso daí, se você tem que secar, você tem que secar as moegas, você tem que secar bem o produto, aí você vai precisar de um tempo maior, né? Então, em função de tudo isso, né, porque se nós precisamos vender esse produto, nós temos realmente que ter um produto de qualidade, porque senão vai sofrer os descontos, né? Então, esse também foi um dos motivos que nós enfrentamos esse ano. Então, na medida do possível, a gente vai procurando melhorar essas estruturas, né, esses pontos de recebimento, e não só solucionar todos os problemas que a gente enfrenta na safra, principalmente na safra de milho, mas na medida do possível amenizar um pouco.
E na outra ponta, presidente, o que reflete tudo isso na questão de preços, na questão do bolso do produtor?
Veja bem, Giovanni, é uma leitura que a gente faz do mercado, né? Nós tivemos aí o ano passado alguns períodos, né, com valores muito remuneradores, né, a nível de produtor, né, chegando a nível de produtor até R$ 50, R$ 55,00. Então se criou uma expectativa em relação a essa safra que nós teríamos pelo menos alguns números parecidos, né? Algumas empresas fizeram contratos, né, arriscaram um pouquinho mais que nós, digamos assim, né? Algumas indústrias fizeram esses contratos também com algumas empresas, né? Então, o que está ocorrendo agora? O preço não está... Nós estamos tendo uma safra, digamos aqui, pelo menos, principalmente na nossa região, uma safra boa, né? Então, existe uma oferta maior. consequentemente a isso, né, nós temos os preços, com exceção dos, de alguém, daquelas pessoas que fizeram contratos, né, nós temos um preço um pouco menor. O que, que a gente está vendo no mercado que pode ocorrer agora? O que pode ocorrer é que hoje nós temos o mercado externo com o mercado interno praticamente igual, né? Então, às vezes o produtor será que esse milho vai baixar? Olha, dizer que não vai baixar, a gente estaria mentindo aqui, porque a gente não sabe com certeza o que pode ocorrer. Mas diante de um cenário que a gente tá vendo, eu particularmente, eu acredito que agora ele estando praticamente igual entre o mercado externo e o mercado interno, né, então é possível que ele dê uma estabilizada, talvez possa cair mais um real, mas que ele possa dar uma estabilizada. Ali na frente, também uma outra consequência desses preços baixos agora, as indústrias compraram muito milho em contrato e esse milho realmente foi pago um pouco mais caro que a realidade do mercado. Então, é natural que hoje as indústrias queiram fazer alguma média em relação a esse preço, né? Agora, abaixar um pouco para fazer uma média um pouco mais baixa. Então, acreditamos que agora, nesse primeiro momento, janeiro e fevereiro, é a leitura que a gente faz, não vou dizer que seja isso que vai acontecer, mas que essas indústrias estão recebendo esses contratos, né? Então, eles têm milho agora por um período. Depois, possivelmente, vão ter que entrar no mercado buscando esse produto novamente. Então, é essa leitura que a gente faça, que ali na frente nós podemos ver preço diferente. E mais uma razão, então, que se esse milho for muito baixo aqui, né, esse milho vai para fora. O mercado externo, né, esse produto vai escoar, vai para outros países, né, porque daí hoje nós já temos quase que igual entre mercado interno e mercado externo.
Presidente, um outro assunto que vem à tona nesse momento diz respeito ao final de exercício da cooperativa, né? Ele sempre acontece nos meses de fevereiro, março, momento em que se realiza a Assembleia Geral Ordinária, que é o ápice do trabalho de toda uma cooperativa, que é aonde se definem os rumos dessa cooperativa sempre, todos os anos, nesse período. Já estamos próximos à realização da Assembleia Geral Ordinária da Cotrifred e os preparativos já estão acontecendo, principalmente no que tange à prestação de contas aos associados, para esse momento ímpar na vida de uma instituição cooperativa.
É, exatamente, é um momento muito importante, eu acho que é um momento de clarear as coisas até para os nossos associados, né? Uma assembleia que a gente geralmente fazia em março, mas hoje eu diria que a gente poderia até fazer em janeiro, pela agilidade por parte do setor contábil, né, das pessoas que produzem esses números, né, que nos trazem essas informações. Então, o balanço o balanço está fechado, né, nós poderíamos fazer essa assembleia, mas nós, já o ano passado, quando nós lançamos a campanha de super aniversário Cotrifred, 59 anos, 59 prêmios, né, nós queríamos que uma desses sorteios fosse feito no dia da assembleia. Então, por isso, a assembleia vai ser feita no dia 25 de fevereiro, é um sábado. A gente deixa o convite aos nossos associados, né? A gente quer proporcionar um almoço também, então eles têm que pegar os ingressos, a gente vai disponibilizar possivelmente no início do mês de fevereiro, né? Então, e é o momento realmente da participação dos associados para ver realmente, analisar o que está ocorrendo com a cooperativa, a situação da cooperativa, né? Onde nós vamos ter a prestação de contas, tem o sorteio também, que é muito importante também. Quem sabe a gente possa disponibilizar esse prêmio maior, que é um veículo zero quilômetro, para um associado que esteja presente na assembleia, né? Então é importante sim a participação dos associados, mas mais importante que isso é realmente o associado se inteirar do que está ocorrendo na cooperativa, o que nós temos de projeto para fazer no futuro, realmente, e a realidade do que está ocorrendo hoje na cooperativa. Então posso tranquilizar muito o nosso associado, que a cooperativa, nós tivemos um ano de 2016, um ano, eu não vou dizer excelente, porque não foi um ano excelente, eu acho que todas as empresas, aí, todas as pessoas já na economia familiar já sentiram realmente que nós tivemos uma retração, né? Então, mas mesmo assim dá para se dizer que nós tivemos um ano positivo, isso que é muito importante, né? Então, mas é importante também que o associado venha aqui nos venha prestigiar esse momento, né, venha participar desse momento, que é um momento único, um momento realmente dele, onde ele expõe também os anseios dele, onde ele reivindica, onde ele critica, onde ele busca informações. Então é muito importante a participação deles, né, e é um fechamento, digamos, do ano de 2016.
Nesse contexto de conquistas, presidente, de coisas boas também que a gente tem a comemorar, tenho certeza que entre coisas boas e outras não tão boas, o senhor já nos desenhou aqui que o saldo é positivo e isso é fundamental em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta crise desenhada aí que aconteceu no ano de 2016. Então é bom que o associado participe, que faça a sua parte também neste processo cooperativo, que é muito importante. Na próxima semana, presidente, também o senhor estará em Porto Alegre. Tem aí um importante evento, inclusive com a participação do governo do estado do Rio Grande do Sul.
É, veja bem, Giovanni, a gente vem trabalhando num projeto, né, de industrialização de leite. A gente já vem trabalhando há bastante tempo, a gente esbarra nesse tempo todo em função de licenças, é uma série de exigências, né, e a gente tem que cumpri-las todas, né. Então, agora, no dia 1º de fevereiro, então nós estamos indo a Porto Alegre, eu, o Dari, vice-presidente, mais o Ricardo também, que é da área da produção do leite também, da área da indústria, né, que vai ser o nosso gerente industrial. Então, nós vamos participar lá numa solenidade de assinatura do protocolo de intenção do Fundopem, que é um benefício que vem para da indústria, da cooperativa também, né? Um benefício disponibilizado pelo governo, né, para todas as indústrias aí que contemplam todas as exigências, né, que o Estado exige, né? Então nós estaremos assinando nesse dia lá no Palácio do Governo. Vai ter outras cooperativas também que vão assinar esse mesmo protocolo também, né, de investimentos que estarão fazendo no Estado, que é a cooperativa de a Santa Clara, né, e a Coswell também. Então essas cooperativas, então, vai ter essa solenidade e a gente está dando mais um passo então rumo à nossa indústria, né, que é um sonho nosso aqui também como cooperativa, né, que é algo para que a gente quer realmente mudar a nossa região, a gente quer fortalecer cada vez mais, trazer opções, né, para as pessoas que estão aqui, né, tendo em vista que nós passamos aí por sérios momentos, né, sérios desequilíbrios em relação a essa atividade leite, né? Então, eu acho que a gente talvez tenha começado um pouco tarde esse projeto, né? Eu acho que a cooperativa já deveria ter avançado há mais tempo, né? Mas digamos que nunca é tarde para começar alguma coisa que a gente acredita e que a gente tem certeza que vai ser muito bom aqui para a nossa região.
Presidente Hélio Pacheco, mais uma vez o nosso agradecimento pelas informações e que esse ano de 2017, que está apenas começando, seja um ano bom, que todas as dificuldades sejam superadas, que possamos estar aqui no final deste ano de novo falando de coisas boas e no decorrer desse período também que a gente traga sempre boas informações, principalmente falando da concretização desses sonhos, desses projetos que a Cotrifred tem e cada vez mais beneficiando o nosso associado e, acima de tudo, uma região. Uma região que tem uma cooperativa, que, como a Cotrifred, é uma região diferente. O município que tem uma Cotrifred é um município diferente, e diferente para melhor. Então, sucesso nessa caminhada aí, presidente. Tudo de bom.
Ok, Giovanni. Eu acho que realmente você resumiu tudo que é aquela sensação que a gente tem, onde existe a Cotrifred, onde existe realmente uma cooperativa, a gente sabe que a gente consegue fazer a diferença. Mas só conseguimos quando temos realmente a participação de um associado ativo, realmente que trabalha com a cooperativa, que a gente tem uma equipe de trabalho também comprometida com a cooperativa. Então, o esforço de todas essas pessoas é que realmente faz a diferença. Então, quero deixar aí um bom final de semana a todos, um grande abraço e até uma outra oportunidade.
Dessa forma, amigos, fica também o nosso agradecimento em nome de toda a família Cotrifred, a você que nos acompanha aqui no nosso informativo. Até sábado que vem. Fiquem todos com Deus e que Ele sempre nos abençoe.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.